Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no bairro do Tucuruvi, em São Paulo, e este é o nosso curso Edificando Famílias Saudáveis. Hoje, a nossa aula de número 11, aula 11 do curso Edificando Famílias Saudáveis. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos continuar falando, não é, sobre a vida íntima, a vida sexual do casal. Eu disse para vocês que seriam 3 aulas desse tema. E então nós estamos entrando hoje na terceira aula sobre esse tema, embora a nossa aula hoje não será apenas sobre esse tema. Hoje nós vamos abordar a intimidade do casal, né, nos aspectos físico, emocional e espiritual. Tá? Hoje nós vamos abordar essas 3 áreas, ou seja, vamos dar continuidade aqui falando da intimidade física, né, da intimidade sexual e fechando esta parte do nosso curso. E vamos hoje também falar um pouquinho sobre a intimidade emocional e a intimidade espiritual do casal, ok? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Nós vamos começar falando, então, fechando, né, o assunto sobre a questão da intimidade física, tá? A intimidade física. Então, nós continuamos aqui seguindo, né, o material do Jaime Kemp, o livro Sua Família Pode Ser Melhor. Então, diz aqui o nosso autor o seguinte, que a intimidade física foi planejada por Deus para ser desfrutada pelo casal após o casamento, né? Então a gente já tem falado, já tem batido bastante nessa tecla, né, neste curso, que no plano de Deus a intimidade sexual deve ser desfrutada apenas no contexto do casamento, nem antes do casamento e nem fora do casamento, né? Então, continuando aqui, a intimidade física no período do namoro e noivado pode causar grandes prejuízos ao casamento, tá? Então, o nosso autor aqui afirma, né, que a intimidade física, ou seja, o envolvimento sexual, não é, no período do namoro, no período do noivado, ou seja, antes do casamento, isso pode causar grandes prejuízos ao casamento. Por quê? Porque o envolvimento físico, o envolvimento sexual antes do casamento, ele traz frustração, sentimento de culpa e é fonte de muitos atritos na vida familiar. Então veja, o autor aqui, né, ele diz que o envolvimento físico, o envolvimento sexual antes do casamento, por que que ele traz muitos prejuízos? Porque vai terminar trazendo frustração, não é? Sentimento de culpa e também outros tipos de atritos depois do casamento, né? Então, o Jaime Kemp, ele desenvolve um argumento aqui, que eu vou ler para vocês, que é interessante, não é? Ele diz assim, que a noiva se desenvolveu, né, intimidade sexual antes do casamento, a noiva, ela casa frustrada. Por quê? Porque permitiu que seu noivo fosse além dos limites no relacionamento físico, né? Então, por isso, ela fica frustrada. E aí, o nosso autor aqui, ele desenvolve uma argumentação dizendo que, em função disso, a tendência dessa mulher é tornar-se dominante e agressiva, né? Por ter ficado frustrada, né, por ter permitido que o seu noivo fosse além dos limites no relacionamento físico, a tendência dessa mulher é tornar-se dominante, tornar-se agressiva e ter a tendência também de terminar assumindo o papel que seria do marido, né, no relacionamento conjugal. Ela faz isso consciente ou inconscientemente por causa de sua mágoa e ressentimento, né? Então, essa mulher, segundo o argumento que o Jaime Kemp desenvolve aqui, ela pode, né, por causa da mágoa, por causa do ressentimento, né, que fica por terem avançado o sinal antes do casamento, isso faz com que, de forma consciente, ou até de forma inconsciente, né, a pessoa, né, no caso, essa mulher, termina então se tornando uma pessoa dominante, agressiva e assumindo o papel do marido, né? E por outro lado, né, no caso do marido, a gente está falando aqui da mulher. No caso do noivo, né, que também ultrapassou os limites ali antes do casamento, né, os limites tendo um envolvimento sexual, então aqui o autor ele argumenta que no caso do homem, né, o marido, ele fica com sentimentos de culpa por causa de ter avançado os sinais, né, por causa de ter avançado os limites antes do casamento. E ele fica decepcionado consigo mesmo e a tendência em função disso é tornar-se cada vez mais passivo, né? O marido, ele não gosta quando a esposa assume a liderança do lar, mas porque perdeu a autoridade, ele não reage, torna-se passivo e sente-se culpado. Então, essa aqui é uma argumentação, né, que o Jaime Kemp desenvolve aqui, né? Talvez, quem sabe, alguém que esteja ouvindo essa aula possa até discordar disso daqui, mas eu penso que é interessante colocar aqui, eu penso que é interessante a gente pensar, né, levar isso em consideração, tá? Principalmente, né, para pessoas que principalmente jovens, assim, que nasceram num contexto, né, cristão, foram criados num contexto de igreja, de fato, eles têm essa consciência, né, do que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus, do que desagrada a Deus. E esse tipo de intimidade física, sexual, antes do casamento, pode de fato levar a esse tipo de frustração, não é? Esse tipo de sentimento de culpa, de decepção consigo mesmo, né? E aí então começa já a haver inversões de papéis e problemas, né? Já depois do casamento, então, em função de essa intimidade física, sexual ter sido desenvolvida antes do casamento, né? O nosso autor aqui, ele chega a dizer que existem esposas, né, que sentem repulsa por seu marido, né, simplesmente quando é tocada por ele. E por qual razão, né, qual a causa disso? Pode ser, diz ele aqui, que esteja nos ressentimentos provocados pelo excesso de intimidade. Aqui, repetindo, que existem, né, mulheres, esposas que sentem repulsa pelo próprio marido simplesmente quando o marido chega perto para tocá-la. E uma das razões, né, é claro que podem existir muitas razões para isso, mas uma das razões poderia ser então o ressentimento que foi desenvolvido, né, e provocado pelo excesso de intimidade física que ocorreu antes do casamento. Então, o Jaime aqui, ele dá agora alguns conselhos tanto para os solteiros como para os casados, né? Relacionado a isso que a gente acabou de dizer aqui. Então, ele diz aqui, se você é solteiro, né, ou solteira, esteja você namorando ou não, né, esteja noivo ou noiva ou não, ele diz aqui, eu o aconselho a esperar até o casamento para ter intimidade física, para ter intimidade sexual, né? Por quê? Isso evitará duras consequências, tá? Então ele está aqui aconselhando os solteiros a esperarem até o casamento para terem e desenvolverem intimidade física e sexual, pois agindo assim, né, se evitarem o relacionamento sexual antes do casamento, isso também vai evitar duras consequências depois do casamento. E aí ele até diz o seguinte aqui: talvez a esta altura você, né, vamos imaginar que tem alguma pessoa solteira que está ouvindo essas aulas, noivo ou não, mas que esteja, né, namorando, enfim, e talvez a esta altura você já tenha se envolvido demais, né? Quem sabe tem alguém ouvindo essa aula que já se envolveu sexualmente com o namorado, com o noivo, antes do casamento. Então, o que fazer nesse caso, se você já entrou num relacionamento íntimo sexual com seu namorado ou com a sua noiva, enfim? Então ele diz aqui: confesse isto a Deus, né? Confesse esse pecado a Deus, peça perdão à pessoa com quem você teve tal intimidade e desenvolva meios de se proteger para não cair de novo, tá? Então, a pessoa que já se envolveu, que não é casada ainda, né, homem ou mulher, mas que já se envolveu sexualmente com o namorado, com o noivo, então o que fazer? Você tem que fazer três coisas aqui. Primeiro, você tem que pedir perdão a Deus, confessar o seu pecado a Deus. Segundo, você tem que pedir perdão à pessoa que você também terminou se envolvendo, né, sexualmente com essa pessoa. E você deve buscar meios de se proteger para não cair de novo, né? Então, tem que tomar alguns cuidados, né, para não cair novamente nessa tentação de se envolver fisicamente, né, antes do casamento, se envolver sexualmente antes do casamento, tá? Isso daí seria, não é, que tipo de cuidados que precisam ser tomados, né? É evitar, né, ficar sozinho com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a noiva, em locais assim, em que não tenham outras pessoas, né? De repente até buscar um aconselhamento, alguém que possa te ajudar, e até alguém a quem você possa prestar contas, né? Buscar um conselheiro a quem você diga: olha, eu tive esse problema, eu estou arrependido, eu quero mudar esse meu comportamento e eu quero prestar contas para você, né? Um conselheiro, uma pessoa de confiança, né? Que você tenha ali uma espécie de obrigação de prestar contas para essa pessoa, sei lá, semanalmente ou mensalmente, e você possa então dizer para essa pessoa: olha, eu quero dizer que então eu estou, né, estou seguindo aquele propósito de não me envolver mais sexualmente, né, com meu namorado, com meu noivo, com a minha namorada, com a minha noiva, né? Então, você sabendo que você tem que prestar contas a uma pessoa de confiança, você vai ter mais forças para vencer isso aí, porque se você não vence, aí você, como é que você vai chegar diante desse seu conselheiro, diante desse seu mentor, né, e mentir? Você não vai mentir, tá certo? Então, isso ajuda, tá? São alguns procedimentos que podem ser tomados nesse sentido aqui, tá? Agora, ele fala também aqui, ele também aborda uma outra questão, né? Um outro aspecto aqui, ou seja, se você é casado, né? Então, alguém pode estar se perguntando: poxa, eu já sou casado, né? Talvez já até há alguns anos, e eu tive relacionamento sexual com meu marido, com a minha esposa, antes do casamento. Nós começamos uma vida de intimidade sexual antes do casamento, né? Hoje eu tenho consciência que isso não é a vontade de Deus, que nós desagradamos a Deus. Então, o que fazer agora, né? Então, ele dá a seguinte dica aqui: olha, se você é casado e desenvolveu intimidade física antes do seu casamento, confesse este pecado ao seu cônjuge, né? E juntos peçam perdão a Deus, né? Juntos, confesse esse pecado, né, ao seu marido, à sua esposa, e juntos, orando juntos, peçam perdão a Deus. Possivelmente você esteja argumentando: por que falar nisso? E aí o nosso autor aqui argumenta que é absolutamente necessário limpar sua consciência para desenvolver uma intimidade real, né? Então, o Jaime Kempe aqui, ele argumenta que é importante, não é, resolver isso, é importante alinhar isso, é importante limpar, né, ter a sua consciência limpa, não é, porque isso vai também ajudar você a desenvolver uma intimidade real, não é, no seu casamento, inclusive nessa área sexual, ok? Ele cita aqui também, eu não vou ler, não é, gente, mas ele cita aqui textos do livro de Cantares de Salomão. A gente falou na aula passada, não é, que são livros que trazem, não é, assim, expressões românticas, né, e até certo ponto até eróticas mesmo, né, do relacionamento de um homem com uma mulher, tá? Então ele aqui sugere que as esposas, né, leiam Cantares, capítulo 5, do versículo 10 ao 16, e que os maridos leiam Cantares, capítulo 7, de 1 a 9, tá? Então, a partir desses textos, vocês podem ver algo que a gente tinha falado na aula passada também, tá? Então é isso. Ele diz aqui: a convivência tão agradável para a maioria dos casais na lua de mel deve ser muito mais agradável ao longo do casamento, né? É interessante que esse capítulo aqui, gente, no qual eu estou me baseando hoje, ele até tem um título sugestivo, né? O título aqui é o seguinte: quanto tempo dura a lua de mel? Quanto tempo dura a lua de mel? Então, o ideal é que a lua de mel dure, né, para sempre, vamos dizer assim, e que mais do que isso, né, que esse relacionamento ele se aprofunde, né, o relacionamento do casal seja tão bom, vá se tornando tão agradável, que possa ser até muito melhor do que foi na lua de mel, né? Então ele termina aqui essa primeira parte desse capítulo, dizendo aqui que a convivência, né, tão agradável para a maioria dos casais na lua de mel deve ser muito mais agradável, né, deve aumentar a agradabilidade dessa relação ao longo do casamento. E ele termina aqui dizendo, né, quando não há egoísmo entre o casal, existe a possibilidade de uma vida de prazer e alegria, né? Um dos grandes problemas aí é o problema do egoísmo, né? É cada um pensar só em si mesmo, tá certo? Mas quando não há egoísmo, né? Quando, ao contrário, há o altruísmo, né? Você deixa de pensar em você para pensar no outro, pensar no seu cônjuge. Então, quando o casal age dessa forma, então existe a possibilidade de uma vida realmente de prazer e de alegria, ok? Então eu vou encerrar o primeiro áudio aqui. No segundo áudio eu volto falando, então, da intimidade emocional do casal, ok? Até já. Aula 11, áudio 2 agora. Muito bem, gente. Então, como eu disse, né, esse capítulo aqui, esse tema que a gente está estudando, nós estamos hoje falando sobre três aspectos da intimidade do casal: a intimidade física, né, a intimidade emocional e a intimidade espiritual, tá bom? Então vamos lá. Falando agora sobre a intimidade emocional, tá, do casal. Então, veja, o amor, ele também é emocional. Ele não é apenas físico, né? E aqui nessa parte, o nosso autor, ele vai falar do amor filéu, tá? Então, lembra, eu acho que eu já falei para vocês em aulas anteriores, que na língua grega nós temos três palavras, pelo menos três palavras, para amor, né? Então, na nossa Bíblia, na língua portuguesa, geralmente os tradutores sempre traduzem por amor, mas se você for na língua original, são três palavras diferentes, A língua grega, ela é muito rica, né, em palavras e em expressões. Então, por exemplo, você tem o amor ágape, né, que a gente já falou, a palavra grega ágape, que é traduzida por amor, que é aquele amor que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? O amor é paciente, é benigno, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não se ressente do mal, né? Lembra daquele texto? Então, tudo espera, tudo suporta e tal. Então, aquele amor que está descrito ali em 1 Coríntios 13 é o amor ágape. Depois nós temos o amor eros, né? Que a gente já falou, que é o amor erótico, que aí envolve sim a intimidade física, a intimidade sexual do casal. Esse é o amor eros, né? Daí vem a palavra erotismo, erótico, enfim, tá? E também a Bíblia traz o termo filéu, né? Que é o amor filéu. Esse amor filéu, ele tem a ver com o companheirismo, tá? Com a amizade, tá? Esse amor, ele tem mais a ver com o companheirismo, com a amizade, tá? E esse tipo de amor, de companheirismo, de amizade, ele também precisa ser desenvolvido no relacionamento conjugal, no relacionamento do casal. Ok? Então, esse amor, ele tá mais ligado a essa parte emocional. E aqui, o nosso autor, ele diz aqui o seguinte, que o amor filéu, então, esse amor que tem a ver com amizade, com companheirismo, ele está consideravelmente ausente nos casamentos de hoje, né? Então, muitos casais perderam essa dimensão do companheirismo, da amizade, do envolvimento emocional. E por quê? Ele pergunta aqui. Muitos nem sabem que pode existir esse tipo de amor, né? Então, por quê? Esse amor filéu, esse amor de amizade, de companheirismo, está consideravelmente ausente nos casamentos de hoje. Por quê? Primeiro, porque muitos nem sabem que pode existir esse tipo de amor. Outros começaram a desenvolver esta intimidade, mas depois se tornaram tão ocupados com emprego, filhos, etc., que já não a consideram importante, né? Então, você tem aqueles casais que talvez nem sabem, né, que possa existir esse tipo de amor. Um amor romântico, né, um amor de companheirismo, de amizade, né? Outros casais até começaram a desenvolver esse tipo de amor, né, o amor emocional, do companheirismo, da amizade. Mas aí o que que acontece? Começam as correrias da vida, né? As pessoas ficam ocupadas com trabalho, com emprego, com tantas coisas a fazer, criação de filhos e aquela correria do dia a dia, e aí terminam negligenciando, né, essa parte importante do relacionamento conjugal. Então, diz aqui o autor, se há uma coisa que caracteriza os relacionamentos conjugais hoje em dia, é a falta de intimidade emocional, né? Os casamentos, eles estão muito caracterizados hoje pela falta de intimidade emocional, de companheirismo, de amizade, né? Até de romantismo. Então, algumas perguntas, o Jaime Kemp, ele sugere algumas perguntas aqui que nos ajudarão a avaliar o nosso casamento. Tá? Algumas perguntas agora que eu vou ler aqui para vocês. Reflita aí rapidamente sobre essas perguntas, tá? Para avaliar o nosso relacionamento conjugal. Primeira pergunta: você ainda pega na mão da sua esposa? Você, marido, você ainda tem o hábito de pegar na mão da sua esposa, né? Você ainda fala palavras românticas ao ouvido do seu marido? E aqui pode ser tanto marido como esposa, né? Marido, esposa, vocês ainda têm o hábito de pegarem na mão um do outro, de repente, quando vocês estão andando assim, na rua ou em algum lugar, né? Num shopping, enfim. Vocês, ainda falam palavras românticas ao ouvido um do outro? Vocês, têm o hábito de abraçarem um ao outro, de dizerem ainda, não é? Olha, eu amo você, você é uma pessoa importante para mim, eu louvo muito a Deus, agradeço a Deus por ter me dado você, não é? Vocês têm tido esse tipo de atitude, não é? Você ainda senta ao lado do seu marido, da sua esposa, no sofá, para ficarem ali um tempo juntos, né? Tendo comunhão juntos ali. Ainda existe aquela alegria, aqui o Jaime ele diz, né? Alegria em mandar bilhetes um para o outro em certas ocasiões, né? Claro que quando ele escreveu esse livro, a gente ainda não tinha as redes sociais, né? Então, hoje a gente poderia colocar de uma outra forma. Existe aquela alegria em mandar uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem bonita, uma mensagem de amizade, de amor, né? Falando palavras agradáveis para o seu cônjuge, né? Mandando lá um emoji, né? Que chama um emoji de um coração. De uma carinha mandando um beijo, né? Então, você ainda faz isso, né, com seu cônjuge, né? Hoje em dia a gente tem, como eu falei, as redes sociais, ali num dia do seu aniversário de casamento ou no aniversário do seu cônjuge, você coloca ali no Facebook, no Instagram, uma foto bonita com uma mensagem, né? Agradecendo a Deus pela pessoa que Deus te deu. Você tem feito esse tipo de coisa, né? Você ainda leva flores para sua esposa de vez em quando, né? Você ainda faz aquela torta que ele tanto gosta, aquela comida, né, preferida dele. Você ainda faz isso? Né? Então, ele diz aqui, o nosso autor, é bem provável que sua resposta seja não a muitas dessas perguntas, né? Infelizmente, é bem provável que a sua resposta seja não a muitas dessas perguntas. Aquele primeiro amor já esfriou, né? Aquele primeiro amor da época do namoro, da época do noivado, aquele primeiro amor dos primeiros meses de casamento, né? Já esfriou. E aí o seu casamento se tornou chato, triste e insuportável. Há casais, diz ele aqui, que estão tão distantes um do outro, né? Que se um deles for embora de casa, o outro é capaz de nem notar. Ele chega ao ponto de dizer aqui que existem casais que, mesmo morando debaixo do mesmo teto, né, mesmo morando dentro da mesma casa, estão tão distantes um do outro que, se um deles for embora de casa, é capaz, né, da parte que ficou em casa nem notar que o outro foi embora de casa, de tão distantes que estão, né? Mas temos aqui uma boa notícia, uma boa notícia para você que está ouvindo essa aula. Nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Mas se você quer começar uma nova vida em seu casamento, então nós temos aqui algumas sugestões que são colocadas aqui, tá? Então agora algumas sugestões bem práticas para você começar uma nova vida em seu casamento. Então, quais são essas sugestões bem práticas aqui? Veja, primeiro, considere o seu parceiro como seu maior amigo, né, gente? Isso aqui é muito importante. Considere a sua esposa, considere o seu marido como seu maior amigo, né? Um casamento que realmente está bem fundamentado, está bem alicerçado, é aquele em que o seu melhor amigo é o seu marido, a sua melhor amiga é a sua esposa, né? Isso é muito importante. Quando um marido pode dizer, olha, a minha maior amiga, a pessoa com quem eu tenho maior intimidade, inclusive emocional, para me abrir e falar coisas muito íntimas e profundas, é o meu cônjuge, né? Quando marido e mulher podem dizer isso, então realmente estão no caminho certo, né? O caminho para um casamento duradouro está aí, né? Então você precisa considerar, né? E trabalhar no sentido de que o seu parceiro, que a sua parceira, seja o seu maior amigo. Né? Desenvolver uma amizade muito profunda, né? A tal ponto que você possa dizer que o seu cônjuge é o seu maior amigo. Outra dica aqui, que o nosso autor aqui dá para a gente, é a seguinte: desenvolva os três Cs, Cs, letra C, né? Desenvolva os três Cs na sua vida conjugal. Quais são os três Cs? Camaradagem, comunhão e comunicação, tá? Então, é importante que marido e mulher desenvolvam, né? Camaradagem, sejam camaradas um com o outro, né? Comunhão entre os dois e comunicação. E essas três coisas exigem tempo e dedicação, gente, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que essa comunhão do casal, essa intimidade, né, assim, emocional, essa camaradagem, essa comunicação, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? É um processo, é uma coisa que a gente tem que ir desenvolvendo, né? Estou pensando aqui, agora, ele não fala isso aqui no livro, mas me veio aqui essa ilustração. É como um jardim, né, gente, que você tem que cuidar, né, que você tem que manter, né, sempre bonito, sempre bem cuidado, sempre podado, né? Então, é importante, né, que o marido e a esposa, diariamente, né, cuidem, né, de tirar aquelas folhas secas, aqueles galhos secos, aquelas ervas daninhas, né? Não deixar crescer essas coisas no relacionamento, para que então o clima seja sempre de camaradagem, de comunhão, de boa comunicação, né? E sempre lembrando que isso é uma construção diária, leva tempo, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, tá? E aqui, como eu falei, o autor aqui, ele dá várias dicas bem práticas, né? Então ele diz aqui, olha, envolva-se em algumas atividades juntamente com o seu cônjuge, né? Algumas atividades vocês precisam, né? Nós precisamos, né? Todos nós que somos casados, desenvolver atividades juntos, né? Juntos, marido e mulher juntos. Então, por exemplo, ele até cita aqui, por exemplo, passear em um parque de mãos dadas, né? Então, tira aí um dia, uma tarde, aí vai passear num parque, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos muitos parques bonitos, né? Eu mesmo aqui, eu moro perto de dois parques muito bonitos aqui, Parque da Aclimação, Parque aqui da Independência, que aqui é o Museu do Ipiranga, né? Então, já fiz isso várias vezes com a minha esposa, né? A gente vai passear uma tarde, né? Ficar juntos ali, bater um papo, conversar, olhar a natureza, né? Juntos, em comunhão, tá certo? Só os dois, isso é importante, né? Enfim, ir numa sorveteria, tomar um sorvete ali, relaxando, né? Jantar fora, um dia almoçar fora, enfim, jantar fora. Tem uma atividade assim, não é? Algum hobby que vocês tenham em comum, né? Fazer isso juntos, de preferência só os dois, para ali ir aumentando, né? Aquela intimidade, né? Aquele companheirismo, aquele envolvimento emocional do casal, tá certo? Até ele sugere aqui para os maridos o seguinte: marido, pergunte à sua esposa que atividade ela gostaria de desenvolver junto com você, né? Pergunta para sua esposa, às vezes ela está querendo fazer algo, tem em mente alguma atividade que nem passou pela sua cabeça, pergunta para ela, né? Deixa ela sugerir e de repente vocês podem fazer isso juntos, tá? Então, os casais, gente, os casais, eles precisam passar tempo juntos, tá? Para que o seu relacionamento conjugal seja duradouro, o casal precisa passar tempo e tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade juntos. A nossa vida já é tão corrida, né? No nosso dia a dia. Então, é importante que os casais passem tempo juntos, tempo de qualidade. Agora, isso exige disciplina e determinação, Se vocês não se disciplinarem, né? Se nós não nos determinarmos a isso, a gente não passa tempo juntos, né? É muito importante que você coloque na sua agenda, às vezes, esse tipo de momento, né? As pessoas que são muito ocupadas precisam fazer isso, né? Houve uma fase aí no meu ministério, né, pastoral, em que eu comecei a entender que para eu ter algum tempo com a minha família, eu tinha que colocar isso como que na minha agenda, por assim dizer. Então, quando alguém me falava de alguma coisa, se eu tinha estabelecido que um sábado à noite, por exemplo, eu ia passear com a minha família, eu ia fazer alguma atividade com a minha família, então, e alguém me falava, eu já tenho um compromisso. Nesse dia eu já tenho um compromisso. Eu não preciso dizer qual é o compromisso, mas eu já tinha assumido aquele compromisso com a minha esposa, de repente com os meus filhos, da gente passear um pouco, da gente ficar um pouco juntos, não é? Porque se você não colocar na sua agenda, muitas vezes, como um compromisso esse tempo de qualidade que você vai passar com a sua esposa, ou até mesmo com seus filhos, com a sua família, você não vai passar esse tempo de qualidade. Por quê? Porque sempre surgirão, né, atividades, outros compromissos, né? Então, alguém já disse, gente, é uma coisa muito interessante, alguém já disse que se você não fizer a sua agenda, outros farão a sua agenda por você, né? Então, você precisa assumir a sua agenda, o seu tempo é precioso, tá certo? Então, se você não fizer a sua agenda, outros farão a sua agenda por você. Então, você tem que colocar até na sua agenda, muitas vezes, aquele tempo de qualidade que você precisa ter com seu marido, com a sua esposa ou com a sua família, tá certo? Por isso que o autor diz aqui, né, que passar tempo de qualidade junto exige disciplina e determinação, tá? Só assim o casal desenvolverá uma confiança mútua, tá certo? Veja, essa confiança emocional que o casal precisa ter um no outro, muitas vezes só vai ser desenvolvido, né, quando o casal passa tempo juntos, tá certo? Só assim o casal desenvolverá uma confiança mútua. E ele diz aqui, a abertura e a honestidade constituem o alicerce para o desenvolvimento da intimidade emocional. Eu acho que a gente falou isso aqui na aula, né, que a gente falou sobre comunicação. Eu penso que a gente já abordou isso aqui, né? Mas nunca é demais repetir, né? Que você precisa ter abertura e honestidade total com o seu cônjuge, né? Abertura, honestidade total, não esconder nada, né? Tudo ser aberto, a comunicação ser muito aberta, porque essa abertura e essa honestidade é que constituem o fundamento, constituem o alicerce, a base para que esse casal, então, desenvolva a intimidade emocional, desenvolva esse amor filéu, né, que tem a ver com companheirismo, com amizade verdadeira, tá certo? Então é isso aí, no próximo áudio a gente continua. Aula 11, áudio 3. Muito bem, gente. Então, dando sequência aqui no que a gente está falando, né? Veja, o compartilhamento íntimo de nossos sonhos, desejos, até mesmo tentações e derrotas, não é fácil, né? O compartilhamento íntimo dessas coisas, sonhos, desejos, tentações e derrotas, não é fácil o compartilhamento íntimo, mas é necessário, né? Por isso que a gente está falando que é tão importante essa abertura e essa honestidade entre marido e mulher para que possam sim compartilhar tudo, né? Os sonhos, os desejos, as tentações, até mesmo as derrotas, as limitações interiores, né? É muito importante que o casal tenha esse nível de comunicação, né? Então veja, por essa razão, né, é que o marido e a esposa precisam ter esse tempo a sós, precisam ter esse tempo de qualidade juntos, né? Precisam propiciar, né, esses momentos em que os dois possam estar juntos, né, possam estar em comunhão juntos, ok? Bom, para que haja, então, continuidade e aprofundamento, né, nessa relação de amizade, de companheirismo, algumas regras devem ser observadas. Então, o Jaime vai sugerir aqui 5 regras, tá? Eu penso que ele já falou um pouquinho sobre essas regras quando falou sobre a questão da comunicação, e nós certamente abordamos isso também, mas vamos aqui relembrar. Então, algumas regras que o casal deve observar para aprofundar o companheirismo e a amizade. Então, primeira regra, nunca diga para outra pessoa o que o seu marido compartilhou confidencialmente com você, tá bom? Isso aqui serve para homens e mulheres, né? Ou seja, nunca diga para uma outra pessoa aquilo que o seu cônjuge compartilhou, confidenciou a você, né? Porque aí, vamos dizer assim, a confiança vai ruir, né? Se o seu marido, por exemplo, conta uma coisa muito íntima, muito pessoal para você, né? E você vai e fala isso para uma outra mulher, né? Por exemplo, uma esposa vai e como diz, né, o ditado aí, dá com a língua nos dentes e fala das coisas íntimas que o marido dela falou para ela para uma outra mulher, né? Se o seu esposo fica sabendo disso, a confiança fica abalada, né? Da mesma forma o marido também, né? Eventualmente, num caso de uma crise conjugal, talvez, né, isso possa ser falado, mas para uma pessoa, um conselheiro matrimonial, uma pessoa, né, que vai tentar ajudar os dois, né? Mas não assim de forma leviana, de forma banal, você chegar e contar para uma pessoa aquilo que o seu cônjuge te falou, confiou a você na intimidade, né? Então, essa é a primeira regra. A segunda regra é a seguinte: dê ao seu cônjuge uma atenção entusiástica e interessada quando ele está falando, né? Então, você deve dar ao seu cônjuge uma atenção entusiasmada, né? Interessada quando ele está falando, né, gente? Isso é muito importante, principalmente nessa época de celulares, né? Que muitas vezes os casais nem conseguem conversar sem estar com o celular na mão, né? Uma coisa é uma conversa casual ali, sentado no sofá da sala, tá conversando uma conversa, né, casual, uma conversa que não tem muita profundidade. Isso é uma coisa, de repente você está até com o celular ali na mão, conversando e tal, mandando uma mensagem, enfim. Mas principalmente quando, né, quando o casal quer separar esse tempo para estar junto, para aprofundar a amizade, o companheirismo, é importante que não permitam, né, que o celular roube esse tempo de qualidade, né? Mas que o marido e a esposa estejam realmente dando atenção um ao outro, né? Conversando de maneira entusiasmada, de maneira interessada, tá certo? Então é isso. Terceira regrinha aqui, né? Não tire nenhuma conclusão antes que o seu cônjuge tenha falado tudo o que ele queria comunicar, né? Então é aquilo, é não responder antes de ouvir, porque como diz lá em Provérbios, é tolice, é estultícia, é insensatez você responder antes de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Então, não tire nenhuma conclusão, né, antes que o seu marido ou que a sua esposa tenha falado tudo o que ele queria falar, o que ele queria comunicar, tá? Quarta regrinha aqui, olha, deixe bem claro ao seu cônjuge que você está entendendo o que ele está dizendo, né? Então, que fique claro para o seu cônjuge que você está entendendo perfeitamente o que ele está dizendo. Você não é obrigado a concordar com o que está sendo dito, mas tenha cuidado para, ao rejeitar uma ideia, não rejeitar a pessoa. Perdão. Então, gente, é normal que um casal não concorde em tudo, né? Na verdade, é até bom que não concorde em tudo, porque você tem duas visões diferentes, às vezes sobre um mesmo aspecto, sobre o mesmo fato, tá certo? Como acho que eu já disse aqui uma vez, em alguma aula, existe uma frase famosa da esposa do Billy Graham, né, da Ruth Graham, que dizia o seguinte: se eu e o Billy concordássemos em tudo, um de nós seria desnecessário, né? Se nós concordássemos em tudo, um de nós seria desnecessário. Então, você não é obrigado a concordar com tudo que o seu cônjuge diz, mas você precisa ter o cuidado para respeitar a opinião contrária, né? Para quando você rejeitar uma ideia, você não rejeite a pessoa, né? Porque às vezes a gente tem esse defeito muito grave. A gente não ataca muitas vezes a ideia, a gente ataca a pessoa, né? Quando a gente não concorda com a ideia de uma pessoa, muitas vezes essa questão se torna uma questão pessoal, tá certo? Quando deveria ser apenas uma questão no campo das ideias, né? Vamos seguir aqui. A quinta dica que ele dá aqui para que haja esse aprofundamento emocional, né? Esse aprofundamento de amizade, de companheirismo, é o seguinte: quando compartilhar, não ofenda seu cônjuge pelos erros cometidos, né? Evite colocar seu parceiro na defensiva, tá? Então, cuidado, né? Para não ofender o seu marido, a sua esposa, né? Mesmo que erros tenham sido cometidos, cuidado para não ofender, né? Evite colocar o seu parceiro na defensiva. Então, vamos lá, continuando aqui. Note que, como a gente já disse, intimidade emocional não acontece de um dia para o outro, tá? Esse companheirismo, essa amizade não acontece de um dia para o outro. É um processo a ser desenvolvido durante toda a vida, gente. Olha, essa frase aqui, né, era para a gente até anotar aí, né? Então, intimidade emocional, companheirismo, né? Amizade entre o casal não acontece de um dia para o outro. É um processo a ser desenvolvido durante toda a vida. É através das tribulações, das lutas, das crises, das lágrimas e também das alegrias que o amor se aprofunda, né? É através de todas essas coisas que a gente passa no dia a dia ao longo dos anos, através de lutas, de lágrimas, de crises, de tribulações e até de alegrias, que esse amor, né, de amizade, ele vai se aprofundando, tá certo? Esse amor, ele começa quando duas pessoas, deliberadamente e sinceramente, compartilham o seu mundo, os seus interesses, os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus alvos e ideais, tá? Então, esse tipo de amor, de amizade, de companheirismo, ele vai, né, se desenvolver, né? Ele vai começar quando duas pessoas, então, né, marido e mulher, de uma forma sincera, de uma forma voluntária, deliberada, então começam a compartilhar, né, os seus, começam a compartilhar os seus interesses, começam a compartilhar os seus sentimentos, começam a compartilhar os seus pensamentos, começam a compartilhar os seus alvos, os seus ideais, né? Enfim, começam a compartilhar o seu mundo, tá certo? E aí, o autor ele sugere aqui mais uma pergunta para a gente pensar, né? Ele diz aqui: faça a seguinte pergunta: será que eu e meu cônjuge temos construído dois mundos separados, né? Será que eu estou construindo um mundo diferente do mundo do meu cônjuge, né? Será que nós estamos criando dois universos distintos? Tá certo? Será? Às vezes acontece. O ideal é que ambos vivessem no mesmo universo, né? Mas vamos dizer que os dois estejam construindo mundos distintos, cada um no seu lado, no seu canto, construindo um universo à parte do outro. Então, outra pergunta: se é esse o caso, né? Se é esse o caso de os dois estarem construindo mundos distintos, universos distintos, se é este o caso, Existe uma ponte que liga esses dois mundos? Existe uma ponte? Se não existe, comece a construir essa ponte. Se vocês, ao longo dos anos, dos últimos anos, têm construído universos separados, e cada um fica no seu universo, cada um fica no seu mundo, então é hora de começar a construir uma ponte entre esses dois universos, entre esses dois mundos, né? Para que vocês possam desenvolver a intimidade emocional. Não há intimidade emocional se cada um não se envolve no mundo do outro, né? Não tem como haver essa amizade, esse companheirismo, se marido e mulher não se envolvem no mundo um do outro, tá certo? Muito bem, gente. E agora aqui a terceira área de intimidade. Então, nós falamos hoje sobre a intimidade física, né? Nós terminamos aí essa parte de intimidade física, sexual do casal. Avançamos para o segundo ponto, que foi a intimidade emocional, que é esse amor filéu, né? O amor do companheirismo, da amizade. E agora, para terminar, eu quero falar aqui sobre a intimidade espiritual, tá, gente? A intimidade espiritual. Então, diz aqui o nosso autor que nunca é tarde demais para começar a intimidade espiritual, né? Talvez alguns casais falem, poxa, mas a gente já vive tantos anos juntos, a gente nunca desenvolveu intimidade espiritual, mas nunca é tarde para começar, tá? Então, como começar? Quais são as dicas, quais são as maneiras de um casal desenvolver essa intimidade espiritual? Então, algumas dicas que ele dá aqui. Primeiro, orem juntos, né? Pratiquem a oração juntos, tá certo? Orem juntos. Ele diz aqui, né? Eu nunca encontrei um casal que tenha desenvolvido intimidade na oração e que veio a se divorciar, né? Interessante isso aqui. Ele diz aqui, eu nunca encontrei um casal que aprendeu a orar juntos, a desenvolver essa intimidade espiritual e a investir tempo, né, na oração juntos, não apenas aquela oração que se faz antes da refeição, né, mas um tempo mesmo de oração para colocar diante de Deus as dificuldades, para colocar diante de Deus os desafios, né, enfim, para orar juntos ali, para estar colocando diante de Deus, né, as questões da vida familiar. Então, diz aqui o autor que ele nunca encontrou um casal sequer que tenha tido, né, ou que tenha esse hábito de desenvolver intimidade na oração. Ele nunca encontrou um casal que, ao desenvolver essa intimidade, tenha se divorciado, né? Muito pelo contrário, porque isso termina unindo mais o casal, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais, né? E até ele diz aqui, né, que nesse processo do casal orar juntos, né, vai haver muitos momentos ali que a pessoa, na oração, por estar diante de Deus, vai terminar se abrindo ali diante de Deus e diante do seu cônjuge naquela oração, né? Então isso reforça a questão da abertura, da transparência, da sinceridade, da honestidade, tá certo? Então ele está falando aqui de uma intimidade, né, perante o seu cônjuge e perante Deus através da oração, tá? Então, como desenvolver essa intimidade espiritual? Em primeiro lugar, orando junto com seu cônjuge, tá? Segundo lugar, estudando a Bíblia juntos, né? Então, se possível, leiam a Bíblia juntos, né? Se possível, mas se não for possível ler juntos, leiam a Bíblia. É importante que os dois se envolvam nessa atividade de leitura devocional da Bíblia, né? Se vocês não puderem ler juntos, que seria o ideal, programem, né? Planejem ler, de repente, um mesmo livro da Bíblia, né? Vamos dizer, que vocês não possam ler juntos a Bíblia por alguma razão, né? Às vezes a correria do dia a dia, tal, embora o ideal seria ter esse tempo juntos, mas vamos dizer que cada um, né, tem os seus horários ali. Então, planejem juntos, ó, vamos ler juntos o livro de Gênesis, por exemplo, né? E aí depois, em alguns momentos que vocês estiverem juntos, momento de refeição, momento que estão dentro do carro, se deslocando de um lugar para o outro, vocês podem conversar, né, sobre aquele assunto que vocês estão aprendendo na leitura daquele livro da Bíblia, não é? É muito importante, né, gente? Essa é uma prática que, graças a Deus, eu tenho desenvolvido com a minha esposa ao longo dos anos, que é a leitura de não só da Bíblia, mas de bons livros cristãos. Nós temos desenvolvido esse hábito da leitura aqui em nossa casa, em nosso lar. Inclusive, temos incentivado os nossos filhos a isso também. E então nós conversamos bastante sobre aquilo que lemos, né? Às vezes nem estamos lendo os mesmos livros, mas a minha esposa comenta comigo, né, livros que ela está lendo, até lê às vezes algum trecho, vem ler para mim, comenta, a gente conversa em cima daquilo. Às vezes sou eu que faço isso, um livro que eu estou lendo, um parágrafo que me chamou a minha atenção, eu vou até ela, a gente conversa, né, a gente troca ideias sobre aquilo. Então isso vai aumentando a nossa intimidade, não só a intimidade emocional, não só a nossa amizade, mas a nossa intimidade espiritual também, tá certo? Então, isso é uma coisa muito interessante que o casal precisa desenvolver, né? Outra coisa aqui que ele sugere é que o casal, né, ouçam juntos, né, louvores, né? Louvores, tá certo? Ouçam. Hoje em dia você tem aí né, no YouTube, muitos louvores, muitos cânticos, né, muitos cristãos. Então, ouça uma boa música cristã de qualidade, ouça junto com seu esposo, com a sua esposa, não é? O Jaime Kemp sugere até que cantem juntos, né, que o casal cantem juntos, porque cantar é algo que faz muito bem para a alma, né? Você começa a se sentir mais animado, né? Mais disposto. Muitas vezes aquela aura, né, de pessimismo, de negativismo vai até embora quando você começa a louvar a Deus, quando você começa a cantar. Então cante junto aí com o seu marido, com a sua esposa, né? Outra coisa, ouçam mensagens edificantes, gente. A gente tem muita coisa, né? Nós vivemos num tempo hoje fantástico, né? Então você pode ouvir juntos. Essas aulas mesmo que eu mando, já não é de hoje, né? Já mandei aí outros cursos. Tem irmãos, tem casais que testemunham para mim que ouvem juntos. Eles sentam juntos e ouvem juntos, né? As aulas, os cursos, né? Então isso vai desenvolvendo uma intimidade espiritual no casal, tá certo? Então é muito importante. Você tem muitos recursos, tem, né, tem muitos bons pregadores que têm as suas mensagens aí divulgadas no YouTube, né, nas redes sociais. Claro que você tem que selecionar bem os pregadores que você vai ouvir, né? Mas tem muita gente boa falando e você pode ouvir e pode aprender, né? E isso tudo junto com o seu cônjuge, né? Mesmo que não seja ali no mesmo momento, os dois podem fazer o propósito juntos de ouvir, né? Mesmo que em momentos distintos, mas ouvir o mesmo curso e depois compartilhar, conversar a respeito, tá certo? Então tudo isso vai fazendo com que a intimidade espiritual do casal também se desenvolva. Ok, gente? Então é isso, meus queridos. Aqui nós estamos concluindo, então, né, mais uma aula do nosso curso Edificando Famílias Saudáveis. Eu quero aqui no final dessa aula desafiar você, né, no seguinte sentido: se você tem sido abençoado por esse curso, se Deus tem ajudado, né, você, a sua família, você tem sido abençoado, eu te desafio também a nos abençoar comprando, né, os livros que Deus me permitiu escrever. Então, eu tenho aí três livros escritos: Avivamentos na História Bíblica, Abraão, Uma Jornada de Fé, e Daniel, Vitória no Cativeiro, né? Três livros maravilhosos, tá? Você pode adquirir um Você pode adquirir dois ou os três, tá? E aí você abençoa a minha vida, né? Se você está sendo abençoado, eu te desafio também a abençoar a minha vida através da compra desses livros, tá bom? Então, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é o DDD 11, número 96301, tá? Repetindo, DDD 11, 96308-9988. Fale comigo, eu te mando o valor dos livros, te mando o valor do frete, né, dos correios, tá bom? E você me ajuda, você abençoa a minha vida e ainda recebe um material para ser mais abençoado ainda através da leitura desses livros, ok? Pense nisso com carinho. E que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, permitindo Deus.